Você acompanha a partir de agora, Senado em Revista. Em destaque, os principais fatos da semana com a equipe de jornalismo da Rádio Senado.
Olá, começa aqui o Senado em Revista com os destaques da semana no Senado e os assuntos que vão estar na pauta nos próximos dias.
Contrariando o governo, o plenário do Senado aprova o mesmo reajuste do salário mínimo para aposentadorias acima do piso.
Após intenso debate, o plenário do Senado decide criar comissão especial para discutir o projeto que desobriga a Petrobras a ser a operadora única do pré-sal.
O presidente do Senado convoca esforço concentrado na próxima semana para a votação da reforma política e do Pacto Federativo.
A CPI da CBF, que vai investigar supostas irregularidades na Confederação Brasileira de Futebol, será instalada na próxima semana.
Olá, está começando o Senado em Revista com as principais notícias do Senado Federal e do Congresso Nacional nesta semana. A edição de hoje tem a apresentação de Érica Christian e Vladimir Espinosa, áudio de Erivan Rodrigues e Eliseu Caires. Bem, o plenário do Senado aprovou na última quarta-feira a medida provisória do reajuste do salário mínimo. O líder do governo antecipou que a presidente deve vetar a regra que estende a correção para aposentados e pensionistas. As informações são da repórter Érica Christian.
A medida provisória estabelece que o reajuste do salário mínimo nos próximos 4 anos será a soma da inflação do ano anterior com a média do crescimento econômico dos 2 últimos anos. Em vigor desde 2011, essa política garantiu uma correção de 76% nesse período. Os deputados, no entanto, aprovaram ainda que a correção dos aposentados e pensionistas que recebem acima do piso seja a mesma do salário mínimo e não apenas a da inflação. Sob o argumento de que essa regra aumenta as despesas da Previdência, o senador José Pimentel, do PT do Ceará, tentou incluir na MP uma proposta do senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, para que o reajuste dos aposentados fosse pelo índice da terceira idade do IBGE, que no primeiro trimestre somou mais de 8%. Mas por 34 votos contrários e 25 favoráveis, o plenário rejeitou essa mudança que devolveria a medida provisória para a Câmara dos Deputados. Ao se manifestar contrariamente à troca do índice, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, argumentou que os deputados não teriam tempo de votar e a medida provisória perderia a validade. Diante da derrota, o líder do governo, o senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, antecipou o veto à mudança.
A tendência é de veto. O texto, inclusive, cria as condições necessárias para o veto. Só a correção, especialmente da Previdência, considerando o salário mínimo, porque não há a mínima condição de se resistir, né? Isso aí quebra o país.
O senador Paulo Paim considera um erro o eventual veto ao rebater o argumento de falência do INSS.
O PIB está, bem dizer, negativo. Significa que vai dar o quê? 1% de reajuste? Algo que não significa nada no orçamento de quase 700 bilhões.
Graças a uma mudança na redação final aprovada pelo Senado, a presidente Dilma Rousseff poderá vetar apenas o trecho que beneficiaria os aposentados, sancionando a política de reajuste do salário mínimo.
E o plenário do Senado aprovou nessa última quarta-feira o projeto que acaba com o emplacamento de tratores e maquinários agrícolas. Segundo a medida provisória, esses equipamentos ficarão livres do emplacamento e do pagamento de IPVA. O produtor rural fará apenas um registro pela internet junto ao Ministério da Agricultura, sem qualquer custo ou burocracia. O senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, criticou os gastos que os agricultores tinham com emplacamento e também com IPVA.
Não tem sentido você emplacar máquina agrícola. Nós estamos falando de tratores, desde pequenos tratores e até as grandes colheitadeiras. Por quê? São máquinas que ficam na propriedade uma vez ou outra. Pode ser que essa atravesse uma rodovia para ir até a cidade para abastecer.
E o relator, o senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, destacou ainda que a MP estende aos operadores de trator e de máquinas agrícolas e de construção os mesmos direitos garantidos aos motoristas profissionais, como pagamento de hora extra, jornada máxima e período de descanso.
E isso vai facilitar muito o manejo e as máquinas na construção civil e também na agricultura. E vem de encontro com a vontade dos operadores que trabalham nessas propriedades de fazerem mais 2 horas extras nos períodos em que a agricultura exige, como na colheita e como no plantio.
A CPI da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, será instalada nos próximos dias. Em entrevista ao jornalista Vladimir Espinosa, o senador Zezé Perrella, do PDT de Minas Gerais, assegurou que a comissão não vai acabar em pizza. Ele defende um trabalho em parceria com a Justiça dos Estados Unidos que investiga suposta corrupção na FIFA. Perrella quer que a CPI sugira um projeto que garanta a independência dos clubes nos campeonatos nacionais.
Senado em Revista. Entrevista.
E eu começo essa entrevista perguntando ao senador José Perrella o seguinte. Senador, qual a expectativa que o senhor tem quanto aos trabalhos da CPI do futebol?
Eu estou muito otimista. A gente sabe da dificuldade que é pelo próprio poderio da CBF de se passar uma CPI nessa natureza aqui. No ano passado, nós era época de Copa do Mundo, existia um requerimento para uma CPI aqui no Senado, do senador Mário Couto. Eu mesmo fui um dos senadores que trabalhei para que essa CPI não acontecesse, porque não existia naquela ocasião um fato concreto que justificasse uma CPI. E acho que por coerência, eu não concordei com essa CPI. Não existia denúncia, não existia nada. Era uma questão pontual do ex-senador Mário Couto, que queria trazer essa questão dele lá do Pará para cá. E nós estávamos também em época de Copa do Mundo, nós íamos trazer os holofotes do mundo inteiro de maneira negativa, né, aqui para o Brasil. Naquela ocasião fui contra, mas hoje as denúncias são muito fortes, né? Nós temos um vice-presidente da CBF preso, denúncias das mais variadas sobre venda de vaga para a Copa do Mundo, situações realmente preocupantes. Nós sabemos que a CBF até então era uma caixa preta. Não é o que nós queremos, na verdade, sem prejulgar e sem querer julgar ninguém de uma maneira precipitada ou antecipada, né? Mas eu espero que a gente possa fazer uma CPI sem aquele instinto de perseguir, né? Mas realmente de apurar. O que eu tenho conversado com meus pares aí do Senado é que todos estão com o mesmo espírito. E sabendo da necessidade que temos hoje de se passar o futebol brasileiro a limpo, né? Nós sabemos hoje a dependência que os clubes de futebol têm hoje da CBF, que as federações têm hoje da CBF, um poder inacreditável, né? E outra coisa, a medida provisória que nós conseguimos aprovar aqui, onde nós colocamos restrições à CBF, que são obrigados a prestar conta, né? Que a CBF passou a ser patrimônio, a seleção brasileira passa a ser patrimônio cultural e, consequentemente, ela pode ser investigada, ela pode ser objeto de investigações do Ministério Público, ela vai ter que ter uma gestão mais transparente, tudo são pontos positivos. Mas essa questão da transparência, a CBF ainda está tentando derrubar, porque eu, como revisor, vou botar uma emenda aqui e essa coisa não vai ter fim. Mas tudo isso mostra para a gente, né, a necessidade que nós temos realmente de botar o futebol brasileiro a limpo. Não é uma paixão nacional, uma paixão de todo brasileiro, merece seguramente mais respeito de todos nós, né? E que possa ser visto pelo Senado e pela Câmara com atenção devida, porque é uma coisa muito séria.
Senador José Perrella, qual a linha que o senhor imagina que será o trabalho que os senhores senadores terão à frente dessa CPI? Porque as investigações já estão em andamento, não é? Nos Estados Unidos, na Suíça. Os senhores pretendem pedir algum tipo de compartilhamento de documentos, acesso? Como é que vai ser a linha de trabalho que o senhor imagina dentro da CPI do futebol?
Eu acho que é fundamental que nós tenhamos essa parceria, né, com as autoridades americanas. Obviamente, nós vamos usar aqui a Comissão de Relações Exteriores para que a gente possa ter acesso a essas informações, usar a nossa condição mesmo, né, de CPI para que haja essa cooperação. Acredito eu que as autoridades americanas vão ter a maior boa vontade de nos prestar essas informações. Se necessário for, nós podemos convocar aí uma comissão de senadores para ir até os Estados Unidos, né, para que a gente tenha acesso realmente a essas informações, que eu acho que vai ser o ponto de partida para a gente começar realmente a investigação. Não é? Hoje o que nós temos, de fato, é o que a gente está vendo na imprensa. Pelo fato do vice-presidente da CBF estar preso em função dessas investigações, eu acho óbvio que eles devem ter muitas informações para passar para a gente, envolvendo inclusive outras pessoas que estão aqui no Brasil.
Senador Perrella, o senhor pretende, junto com os seus pares, pedir a convocação dos dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol?
Se necessário for, pretendemos, né, que eles venham aqui dar as explicações. Eu acho que quem não deve, não teme. Eles podem vir aqui até para se defender. Eu acho importante eles participarem. De repente vai conseguir mostrar para a gente que não existe nada de irregular, né? Mas que realmente a gente preocupa. Nós sabemos de diretores remunerados dentro da CBF que sequer vão lá. São denúncias que a gente já recebe, não é? Que vai ser devidamente apuradas, né?
Senador Perrella, O senhor é, sem dúvida, um dos parlamentares que mais entende de futebol dentro do Congresso Nacional. O senhor foi dirigente de um dos clubes mais importantes do país, que é o Cruzeiro, não é? E dentro do Cruzeiro, o senhor sempre defendeu uma independência maior dos clubes no que diz respeito à organização dos campeonatos. De que maneira que o senhor acha que a CPI do futebol poderia contribuir nesse sentido?
Hoje é um desejo de todos os clubes do Brasil para que a gente tenha a nossa liga, independentemente da CBF. Eu acho que o dirigente da CBF tinha que cuidar da seleção brasileira somente e deixar os clubes se organizarem da maneira que estão. A FIFA hoje não permite a criação de uma liga sem a aquiescência da CBF. Então nós precisamos que essa aquiescência aconteça. Então olha para você ver a dependência que o futebol brasileiro passa a ter da CBF a partir dessas premissas. Então é uma situação muito, muito complicada. Eu sempre defendi que nós criássemos uma liga, né? Porque a CBF não tem que se meter com os clubes, não é? Eu acho que nós temos autonomia. Nunca houve, na verdade, uma pressão forte dos clubes, talvez até por medo da CBF. Ela que escala os juízes, ela que organiza os campeonatos. Há sempre um receio daquele clube que puxar de repente uma luta dessa, ser prejudicado. Eu acho que a partir do momento que nós estamparmos essa caixa preta da CBF, aqueles dirigentes de clube vão criar coragem, né, realmente de assumir a necessidade que nós temos hoje de criarmos uma liga. Eu sempre defendi isso. A CBF tem que cuidar da seleção brasileira, não tem que se meter com o nosso clube. Então os clubes são uma coisa, a CBF é outra coisa. E é uma coisa centenária, né? Uma dependência que não se justifica. Até porque eu não vejo a CBF hoje com credibilidade, né, para gerir coisa alguma. Pelo menos é o que a gente tem visto por aí.
Senador Perrella, a gente está vivendo aí uma semana de triste memória para o futebol brasileiro, não é? Um ano daquele fatídico 7-1 contra a Alemanha, que tirou do Brasil qualquer possibilidade de disputar a final da Copa do Mundo aqui, dentro do nosso próprio território, né? Por outro lado, nós tivemos o anúncio das lideranças da indicação dos nomes para a CPI do futebol. Dá para considerar isso uma vitória?
Eu acho que sim. Nós sabemos a pressão que a CBF faz, inclusive nessa casa, não é? São muitos interesses aí, não é? Mas o que eu tenho visto em todos os senadores com que eu conversei é que nós não podemos fazer disso aqui uma pizza. Eu espero que aqueles senadores que tentarem fazer isso, acho que é obrigação nossa, né, de mostrar realmente para a sociedade brasileira aqueles que querem trabalhar sério e aqueles que não. Óbvio que eu confio em todos os senadores que aí estão. Foram indicados porque tem mérito e tem capacidade para isso. Mas nós vamos estar atentos, né, para que não haja nenhum tipo de proteção.
Senador José Perrella, do PDT, do estado de Minas Gerais, falando conosco sobre a CPI do futebol que será instalada aqui no Congresso Nacional. Senador, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado a você. Um abraço.
Estamos apresentando Senado em Revista.
E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou uma proposta que autoriza o saque do FGTS quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for portador de doença grave. Atualmente, a utilização é permitida apenas nos casos de pacientes em estágio terminal ou quando são portadores do vírus HIV ou de câncer. Os detalhes na reportagem de Paula Groba.
Doenças graves necessitam de cuidados especiais e acarretam um elevado custo nos tratamentos. São muitos os casos que exigem internações, medicamentos de alto custo e exames, fazendo com que muitos cidadãos tenham que pedir empréstimos ou vender algum bem para pagar as despesas. O saque do FGTS hoje já é permitido para portadores de câncer, mas durante a votação desta quarta-feira, o senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, que é médico, relatou as dificuldades dos pacientes com doenças graves.
Eu passei boa parte da minha vida profissional cuidando e tratando de pacientes com câncer. Muito presenciei o desespero dessas pessoas, desses pacientes, uma situação como essa. Às vezes não tinha nem como se deslocar para fazer o seu tratamento de uma cidade para outra. Mas ele tinha lá o seu FGTS depositado. Para que serviria aquele FGTS se no momento de desespero, da luta pela manutenção da vida, ele não poderia realmente contar com isso? É uma justiça que se faz.
A relatora do projeto, senadora Lúcia Vânia, de Goiás, afirmou que os recursos trarão mais chances de cura com o pagamento de tratamentos.
Em se tratando de doenças graves, sempre resta uma esperança de cura que tem certamente mais possibilidade de ocorrer com o aporte de um crédito que acabará por beneficiar a todo o núcleo familiar.
Atualmente, a legislação brasileira define como doenças graves o câncer, a tuberculose ativa, a hanseníase, esclerose múltipla, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, entre outras. Pelo projeto, o governo deve estabelecer os casos de doenças graves que possibilitarão o saque do FGTS. Caso não receba recurso para ir a plenário, a proposta seguirá para a Câmara dos Deputados.
Quem faltar ao trabalho por causa de paralisações totais do transporte público não poderá ter descontos nos salários. A proposta do senador Jorge Viana, do PT do Acre, foi aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais e segue agora para a Câmara dos Deputados. Mas para não ter o desconto no salário, a paralisação do transporte público terá que ser total, divulgada pelos meios de comunicação e impossibilitar o acesso ao local do trabalho. Segundo o projeto, o empregador só poderá realizar o desconto pela falta, quando oferecer transporte alternativo ou quando os empregados utilizarem o transporte particular para irem ao trabalho. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que a medida alivia um pouco a situação dos trabalhadores que dependem do transporte público.
Que é mais do que justo. E aqui em Brasília acontece muito isso. Eu que fico um pouco longe aqui do plano piloto, seguidamente demoro, em vez de 40 minutos, eu demoro 2 horas para chegar, porque os ônibus estão em greve e os trabalhadores estão em filas e filas pedindo carona, tentando chegar ao emprego e não conseguem. E eles não podem ser penalizados por um outro movimento de paralisação, que pode ser justo, mas não pode prejudicar o trabalhador.
Caso não receba recurso para ir ao plenário, a proposta segue para a Câmara dos Deputados.
O futuro da produção leiteira no Brasil foi debatido em audiência pública nesta última sexta-feira. A discussão aconteceu na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária no Rio Grande do Sul, na cidade de Ijuí. A produção de leite no estado chega a quase 4 bilhões de litros por ano. A reportagem é de Francisco Coelho.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária debateu o futuro da produção de leite no Brasil em audiência pública no município de Ijuí, no Rio Grande do Sul. O estado é o segundo maior produtor de leite do país, com quase 4 bilhões de litros por ano. O vice-presidente da Associação Brasileira de Laticínios, Viva Lácteos, Guilherme Portela, disse que a atividade leiteira é a que mais emprega no setor agropecuário.
Nós temos no Brasil mais de 1 milhão e 800 mil pessoas que são vinculadas diretamente na atividade leiteira, né? É muito mais que o café proporciona, soja e cana-de-açúcar. Por isso eu não me furto em dizer, eu tenho certeza que o leite ele é sim a proteína animal de maior relevância que se tem dentro das culturas agropecuárias hoje.
Já o presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul, Carlos Joel, defendeu a criação de linhas de crédito para qualificar a produção de leite no estado.
Queremos dar oportunidade para esses produtores que queiram aumentar sua produtividade e que as empresas dê as condições através da assistência técnica e que o governo forneça as condições dos financiamentos para que eles possam investir e continuar produzindo.
A presidente da Comissão de Agricultura, senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, destacou que a produção de leite corresponde a 7% do produto interno bruto do estado.
Esse debate interessa muito a melhoria da qualidade da produção, a melhoria da renda aos produtores de leite num estado que tem 130 mil produtores de leite espalhado no território de 90% da área do Rio Grande do Sul e representando 7% de toda a riqueza produzida no Rio Grande do Sul é representado pela cadeia produtiva do leite.
De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Brasil produziu em 2013 36 bilhões de litros de leite.
As comissões do Senado apresentaram as prioridades a serem atendidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016. Os senadores aprovaram investimento em ferrovias, proteção de bacias hidrográficas, demarcação de terras indígenas e apoio às microempresas. Repórter Yara Farias Borges.
Cada comissão pode apresentar 3 emendas ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016, dentre as sugeridas pelos senadores. A Comissão de Serviços de Infraestrutura deu prioridade ao transporte. Segundo o relator da matéria, o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, os investimentos principais serão destinados a trechos da ferrovia bioceânica, que vai ligar o Porto de Açu, no Rio de Janeiro, a uma saída no Pacífico, pelo Peru. E no transporte rodoviário também estão previstos recursos para obras de manutenção e duplicação da BR-364.
São as duas obras importantes para a Rondônia e também para as regiões centro-oeste e norte do país, principalmente porque irão contribuir para a consolidação da rota intermodal conhecida como o Arco Norte, que é a nova fronteira agrícola, nova fronteira de exportação do Brasil, que já tem como seu ponto forte o escoamento da safra de grãos pela hidrovia do Madeira e que também poderá oferecer a saída pelo Pacífico, facilitando o acesso aos mercados da Ásia, especialmente a China.
A proteção de bacias hidrográficas e fiscalização do desmatamento foram definidos como prioridade da Comissão de Meio Ambiente. Na Comissão de Constituição e Justiça, os recursos foram destinados à fiscalização e demarcação de terras indígenas. A de Assuntos Econômicos priorizou o apoio às micro e pequenas empresas, enquanto a de Ciência e Tecnologia quer destinar recursos a projetos de inclusão digital e para a transferência de tecnologias agropecuárias. O conhecimento científico aplicado à agropecuária sustentável foi destacada pela Comissão de Agricultura. A Comissão de Educação aprovou a expansão e reestruturação de instituições federais de educação tecnológica. E a Comissão de Assuntos Sociais, a estruturação de unidades especializadas de atenção à saúde. Já a Comissão de Desenvolvimento Regional quer melhorar a infraestrutura dos municípios para incrementar o turismo. O monitoramento de fronteiras e controle do espaço aéreo é o objetivo da Comissão de Relações Exteriores. A Comissão de Direitos Humanos vai estimular as políticas para a juventude, os quilombolas e as mulheres. As sugestões das comissões agora serão examinadas pela Comissão Mista de Orçamentos.
Você está na Rádio Senado acompanhando o Senado em Revista e o resumo das principais notícias da semana. A presidente da Comissão Mista de Orçamento quer votar a partir da próxima terça-feira o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2016. Se aprovada pela comissão, a LDO deve ser analisada pelo plenário do Congresso Nacional. Quem traz as informações é o repórter Carlos Pena Bressanini.
O relatório final do projeto da Lei das Diretrizes Orçamentárias de 2016 deverá ser apresentado nesta terça-feira, afirmou a presidente da Comissão Mista de Orçamento, senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo. A senadora explicou que pretende cumprir os prazos para definir como o governo pretende gastar os recursos arrecadados com os impostos em 2016.
Estamos trabalhando para cumprir o prazo. Na terça-feira que vem, mandar para o Congresso Nacional avaliar o relatório e votar. O país está numa movimentação e com muito comprometimento de que essa crise tem alguns gargalos que precisam ser superados. O orçamento é uma peça que tem que dar visibilidade ao governo e nós precisamos votar o orçamento da União. Queremos fazer isso no prazo certo, no prazo justo.
O orçamento de 2015 previa gastos de até 2 trilhões e 982 bilhões de reais. Entretanto, vários cortes foram feitos por causa da crise econômica e o pacote de ajuste fiscal. Por isso, a senadora Rose de Freitas afirma que os valores previstos no orçamento de 2016 devem refletir a realidade e não criar ilusões.
Não aceitar qualquer tipo de maquiagem, não aceitar um superávit inexistente, PIB imaginário, darmos a sinalização verdadeira da economia verdadeira. A revisão do superávit é absolutamente necessária até para o governo. O governo não pode trabalhar com um número fictício, porque será fictício o cumprimento das suas metas de governo, o pagamento das suas dívidas e investimentos, e nós não vamos colaborar com isso.
Após a análise na Comissão Mista de Orçamento, o projeto da LDO de 2016 deve ser votado pelo plenário do Congresso Nacional.
Senado em Revista. Entrevista.
Você vai acompanhar agora uma entrevista feita pela jornalista Érica Christian. Acontece que o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, que é integrante da Comissão Mista de Orçamento, antecipou que a oposição vai dificultar a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na condição de relator da Receita do Orçamento Geral de 2016, ele descartou a redução da meta de superávit primário proposta pelo senador Romero Jucá, que é do PMDB de Roraima. Acompanhe.
Senador, qual a expectativa da Comissão Mista de Orçamento em relação à votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que serve de guia para a elaboração e votação do orçamento de 2016?
É uma etapa importante do orçamento que é debatido, discutido. As comissões já fizeram as suas votações, indicando as suas emendas para a LDO, e a expectativa é que nós possamos votar a LDO na CMO na próxima semana. É claro que é o debate político, a oposição impõe algumas situações, não querem votar, a situação quer votar, mas eu acredito que haverá um consenso na próxima semana e nós avançaremos, porque é constitucional, nós precisamos votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para conduzir a votação e a elaboração, enfim, do orçamento para o ano 2016.
Senador, em relação aos parâmetros encaminhados pelo governo de taxa de crescimento econômico, taxa de inflação, os senhores modificaram ou pretendem modificar algum desses parâmetros durante a votação da LDO em função dessa crise recessiva pela qual passa o país?
Eu entendo que nós temos que ter um acompanhamento permanente com relação ao que acontece na economia brasileira e na economia internacional também. Hoje é uma situação completamente diferente da semana passada. A situação da economia da China teve uma mudança radical essa semana, por exemplo, também nos Estados Unidos e também na Europa, principalmente por conta da Grécia. Isso influencia diretamente na economia brasileira. Portanto, nós temos que estar atentos a todos esses movimentos internacionais para elaborar e fazer a nossa LDO, fazer o nosso orçamento 2016.
Senador Assir, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, ele que foi o relator do orçamento do ano passado, pretende aprovar uma redução da meta de superávit. A equipe econômica prevê uma meta de 1,2% do PIB e ele quer reduzir para 0,4%. O senhor avalia que essa redução, essa mudança é bem-vinda?
Eu entendo que não. Talvez nós possamos reduzir, mas não a tanto assim. Nós podemos chegar a um nível de 1% e não mais nem menos, aproximadamente em torno de 1%. Uma redução maior, eu acho que ela é desnecessária. Eu entendo que o Brasil, nesse segundo semestre, vai ter um aquecimento, não nos níveis que nós gostaríamos, evidentemente, muito menos nos níveis que a população precisa. Mas já dá para sentir alguns resultados positivos, alguns aquecimentos.
O senhor avalia que é arriscada, principalmente para os investidores estrangeiros e as agências de risco que avaliam os parâmetros da economia, fazer essa alteração porque a meta de superávit, que é usada para o pagamento dos juros da dívida, teria uma redução de 66 bilhões para 22 bilhões. É uma redução considerável.
É uma redução muito grande. Eu entendo que não há necessidade de nós promovermos essa redução. Temos que, como eu disse, acompanhar. E eu acredito que nós deveremos ficar em torno de 1%, não menos do que isso. Essa é a expectativa que nós estamos construindo e é isso que o mercado nos diz. Com relação aos investimentos no Brasil, eu entendo que o Brasil é um país seguro, não há nenhuma preocupação. Pela maneira que nós estamos vendo a economia mundial, o Brasil ainda é um dos países mais seguros no momento para se investir.
Em relação aos investimentos propostos aí pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, dá para esperar muito, senador, já de olho aí no orçamento de 2016?
Ora, eu tenho o prazer de fazer a relatoria de receitas para o orçamento 2016. Nós estamos conversando com os técnicos, com as equipes do Ministério do Planejamento e de Fazenda, para que a gente possa trazer para o orçamento um número muito próximo da realidade. Há sempre uma expectativa e a vontade nossa é que o Brasil tenha receita suficiente para atender as demandas, principalmente com relação às obras que estão em andamento obras de infraestrutura que o país precisa, principalmente na nossa região do norte, na nossa Amazônia, o nosso estado de Rondônia, que carece de muita obra de infraestrutura.
O senhor, como relator de receitas do orçamento do ano que vem, vai contar com a possibilidade de o Congresso aprovar um projeto de repatriação de recursos de brasileiros depositados no exterior? Há uma estimativa do senador Randolfo Rodrigues de uma repatriação de pelo menos 200 bilhões de reais em termos de pagamentos de multas e também de imposto.
Nós contamos com essa receita, não sei se os valores são esses, mas nós vamos elaborar uma expectativa para que nós possamos contar com essa receita para o orçamento de 2016.
E parte desse recurso pode ser destinada para os fundos de compensação da unificação do ICMS. É possível resolver essa questão da chamada guerra fiscal a partir desse projeto também, senador?
Esse projeto vai contribuir muito para que a gente diminua essa briga entre os estados. Sempre alguém vai ficar com algum tipo de sentimento de perda, mas é um momento que nós temos para tentarmos equacionar essa conta e ajudar os estados.
Senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade e até a próxima, se Deus quiser.
Senado em Revista. Mercado e cotações.
E vamos aos números no fechamento do mercado neste final de semana. A disparada da última sexta-feira salvou a semana mais agitada do ano na Bolsa de Valores aqui no Brasil e o dólar subiu 0,6%. O índice subiu forte na sexta-feira, seguindo o movimento dos ADRs, mas não passou de uma leve alta na semana marcada pelo referendo lá na Grécia, por medidas fortes na Bolsa Chinesa e também por paralisações na Bolsa Americana. Com tudo isso, o Ibovespa terminou a semana subindo 1,56%. A Bolsa Americana fechou com alta de 1,67%. O dólar teve, na última sexta-feira, queda de 1,71%, cotado a R$ 3,16. E o euro, a moeda do mercado comum europeu, também marcou queda. A queda lá foi de 0,58%. Com isso, o euro está valendo R$ 3,53. As informações são do InfoMoney.
A Comissão de Educação aprovou o projeto de lei que libera a venda de biografias não autorizadas. Os senadores ainda aprovaram a criação de uma série de datas comemorativas, como o Dia do Direito à Verdade. Repórter Cíntia Bispo.
O projeto já aprovado pela Câmara altera o Código Civil para garantir a publicação de qualquer biografia. O texto assegura a divulgação e venda de vídeos e textos de pessoas famosas ou figuras públicas, sem a necessidade de autorização do biografado ou de pessoas citadas na obra. Quem se sentir agredido em sua honra poderá recorrer à justiça para que a publicação seja proibida. O projeto agora será analisado na CCJ e depois no plenário do Senado. O relator da matéria, senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, argumentou que a proposta vai dar liberdade aos autores e aos biografados.
Dizendo que foi a decisão do STF aqui dias atrás, eu acredito que esse meu relatório está dentro do que a maioria dos brasileiros esperam e é totalmente constitucional.
A Comissão de Educação também aprovou uma série de projetos que criam datas comemorativas. Entre eles estão o que institui o Dia Internacional do Direito à Verdade e o Dia Nacional do Teatro Acessível. O senador Hélio José, do PSD do Distrito Federal, foi favorável ao projeto que institui o dia 25 de outubro como data de celebração da amizade Brasil-Ucrânia e da imigração ucraniana no Brasil.
A Ucrânia, que é um grande parceiro brasileiro, que temos cerca de 500 mil ucranianos e descendentes aqui no nosso país. Então, esta lei institui data comemorativa como reconhecimento da contribuição adequada daquele povo para o fortalecimento dos laços de amizade e de cooperação entre as duas nações.
Na próxima reunião, dia 15, o colegiado vai analisar o projeto que cria o programa Bolsa Permanência Universitária, que oferece bolsa de estudos a alunos sem condições de pagar os estudos.
O Senado em Revista vai destacar agora uma notícia da Comissão de Assuntos Econômicos, que deve votar, na próxima terça-feira, o projeto que repatria dinheiro de brasileiros no exterior. Uma parte vai bancar a compensação da unificação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS. Quem traz as informações é a repórter Érica Christian.
O projeto do senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá, permitirá que brasileiros que tenham dinheiro não declarado no exterior possam legalizá-lo para não responderem por evasão de divisas, com pena de 3 a 8 anos de prisão. Pela proposta, o correntista terá que comprovar a origem lícita dos recursos e pagar uma multa de 17,5% e imposto de mesmo percentual sobre os depósitos feitos lá fora. Segundo a CPI do HSBC, os brasileiros teriam 500 bilhões de dólares em contas no exterior. Randolph Rodrigues negou que o projeto seja confisco.
O que a gente está oferecendo nesse projeto é a oportunidade desses brasileiros se regularizarem, a partir do pagamento do imposto e do necessário pagamento de multa. Isto é a contrapartida para a regularização da situação desses brasileiros.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, avalia que a proposta vai poupar o contribuinte.
Não dá mais para aumentar impostos, o sacrifício dos trabalhadores já chegou no limite, o Congresso Nacional aceita qualquer coisa nova, inclusive essa repatriação de capitais, desde que se tenha regras claras.
O líder do governo no Senado, Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, disse que essa repatriação bancará os fundos de compensação para a unificação do ICMS.
E é uma solução para o fundo de compensação que vai levar a reforma tributária, a reforma do ICMS.
O presidente do Democrata, senador José Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, questionou a fonte desses fundos do ICMS.
E se o governo quer criar o Fundo de Desenvolvimento das Regiões com esse tipo de recurso, isso não passa de um gesto de demagogia, porque este assunto pode acontecer, pode não acontecer, e se acontecer, não tem prazo para acontecer.
O projeto de repatriação de recursos de brasileiros no exterior pode ser votado na terça-feira pela Comissão de Assuntos Econômicos.
Senado em Revista. Entrevista.
A Comissão de Assuntos Econômicos poderá votar na próxima semana o projeto que regulariza os recursos de brasileiros depositados no exterior. Em entrevista ao jornalista Vladimir Espinosa, o senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá, autor do projeto, disse que o repatriamento poderá injetar 200 bilhões de reais nos cofres públicos.
Eu converso agora, portanto, com o senador Randolph Rodrigues para saber do senhor, senador, em que consiste essa proposta de repatriação?
Consiste em abrir um prazo de 120 dias para brasileiros que têm conta no exterior de fazer a regularização da sua situação. Esta proposta surgiu a partir de uma audiência pública que tivemos na CPI do HSBC com a presença do professor doutor Heleno Torres, da Universidade de São Paulo, e de um diagnóstico. Só na CPI do HSBC são 8 mil contas, 7 bilhões de dólares, 19 bilhões de reais. O HSBC é a ponta do iceberg do que tem de recursos no exterior. O professor Heleno Torres estima que possa ser recuperado por um programa dessa natureza até 200 bilhões de reais. É lógico que isso é uma cifra astronômica, é 20 vezes o valor do ajuste fiscal. Mas é uma fonte de recurso novo, de dinheiro novo para a constituição de um fundo de investimento e que resolverá também um problema no país, que é a questão da guerra fiscal daqueles estados que vão perder com a unificação da alíquota do ICMS.
E esse projeto, ele prevê o pagamento de multas e talvez também de impostos?
Perfeito. O projeto é esse. A síntese do projeto: o cidadão tem um prazo de 120 dias para regularizar a sua situação no exterior. Isso é para aqueles que não fizeram a devida declaração dos recursos que possuem no exterior e tem 17,5% de multa e mais 100% sobre o imposto para pagar sobre a regularização desses recursos.
Agora, os brasileiros, eles vão ser obrigados a trazer esse dinheiro de fora e depositar em alguma conta?
Não, em absoluto. Quem tem dinheiro no exterior pode manter o dinheiro no exterior. O que o projeto prevê é a possibilidade, abre a possibilidade do cidadão regularizar sua situação.
Senador Randolph Rodrigues, parte desses recursos que serão repatriados será destinado ao Fundo fundo de compensação. Essa informação está correta?
Tem uma ação comum. A ideia é aprovarmos o projeto, o governo vai editar uma medida provisória e, paralelo a isso, também aprovaremos uma resolução do Senado. A ideia é que o projeto resolva outros dois problemas, né? Crie recurso para investimento por parte do Estado brasileiro e por parte dos Estados, membros da Federação. Segundo, é que vai ser um mecanismo desse fundo para criar uma compensação aos Estados que vão perder com a unificação das alíquotas do ICMS.
Senador Randolfe, o colega do senhor, o senador José Agripino, do Democratas, disse que é um pouco temerário, que a ideia é boa, mas é arriscado acreditar, se apostar todas as fichas, nesses recursos para o fundo de compensação. Por isso, na opinião dele, a unificação do ICMS não pode ser aprovada se contando somente com esse dinheiro. O que o senhor acha?
Eu divirjo, porque, na verdade, não tem outra fonte. Hoje, concretamente, no Brasil, não tem onde encontrarmos outra fonte de recurso. E esta fonte é uma fonte que nunca foi tributada. E há um interesse, claro, de pessoas e de empresas de fazer a regularização da sua situação.
Mas, senador, dá para confiar nessa fonte para se aprovar a unificação do ICMS?
Eu apostaria nela, pela quantidade de recursos que tem fora e pela circunstância internacional. Existe um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos, que é o FATCA, que impõe a necessidade de quem tem conta no exterior fazer a sua regularização. Então, o cerco internacional está se apertando. Então, na verdade, a gente abre uma janela que interessa a todos que têm conta no exterior.
E o senhor, senador Randolfe, o senhor participou das negociações com a equipe econômica?
Eu estive 3 reuniões, pelo menos, com o ministro Levy e com o doutor Heleno Torres e com o secretário da Receita Federal e o secretário executivo do Ministério da Fazenda. Eu espero que essa semana nós deflagremos o processo legislativo e consigamos aprovar.
O senhor acha que é possível se votar já na Comissão de Assuntos Econômicos?
Oxalá seja assim. Se Deus quiser, será assim.
E dá para fazer um acordo de lideranças para que o projeto vá logo ao plenário?
É o que nós vamos trabalhar semana que vem. É o que pretendemos e vamos trabalhar.
Nós acabamos de conversar com o senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Estado do Amapá. E o plenário do Senado retirou a urgência para a votação do projeto que desobriga a Petrobras de ser operadora exclusiva de campos do pré-sal. Uma comissão especial foi criada para discutir a proposta pelo prazo de 1 mês e meio. E para tratar deste assunto, nós chamamos mais uma vez a participação da repórter Érica Christian.
Para evitar a votação sem a discussão pelas comissões permanentes, a base aliada aprovou a derrubada do pedido de urgência para a apreciação imediata do projeto do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, que desobriga a Petrobras a ser a operadora única do pré-sal. O governo é contrário à iniciativa que, segundo José Serra, permitirá uma nova rodada de leilões dos campos de pré-sal. O senador Tucano ressaltou que a exploração desse tipo de bacia de petróleo está comprometida porque a Petrobras não tem recursos. O governo, por sua vez, alega que as novas concessões estão previstas apenas para o ano que vem, quando a estatal poderá estar capitalizada. Diante do embate, o plenário aprovou a criação de uma comissão especial formada por 27 senadores que terão um prazo de 45 dias para discutirem o projeto. José Serra minimizou o adiamento da votação.
Parece a vontade da maioria, tem um mês mais. Tudo bem, o que me importa é aprovar o projeto. O que importa é nós salvarmos a Petrobras e a produção de petróleo no Brasil. Porque a Petrobras não está com recursos para ser obrigada a fazer cada poço do pré-sal, botar 30% do dinheiro.
Já o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, avalia que a comissão é o local adequado para a discussão do projeto, que foi direto para o plenário.
Esse assunto tem que ser mais discutido e não dá para votar um projeto desse sem passar pelas comissões. Então essa foi uma luta muito grande. Nós achamos que conseguimos uma grande vitória. Na verdade, nós estamos falando do pré-sal, muitas riquezas. Tem gente que calcula a existência de 100 bilhões de barris de petróleo a 300 bilhões de barris de petróleo.
O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, apresentou uma proposta alternativa que faculta a Petrobras decidir se vai ou não ser a operadora exclusiva de cada uma das bacias a serem leiloadas. O projeto mantém a preferência da empresa e não a sua obrigatoriedade. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, convocou um esforço concentrado a partir desta segunda-feira para votar os projetos da reforma política e do Pacto Federativo. O plenário deve ter votações todos os dias até quinta-feira, como informa o repórter Maurício de Santi.
A última semana de votações do Senado antes do recesso parlamentar promete ser bastante movimentada. O presidente da Casa, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, anunciou um esforço concentrado com votações todos os dias.
Nós vamos pautar as matérias que estão prontas da reforma política, as principais, aquelas que são cobradas pela sociedade, e vamos pautar também as matérias do Pacto Federativo, que estão prontas. Além disso, nós vamos votar medidas provisórias e outros assuntos que estão na ordem do dia. Nós votaremos nessa última semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira.
20 projetos que tratam do Pacto Federativo estão prontos para serem votados pelo plenário. Um deles permite que emendas parlamentares sejam destinadas diretamente ao Fundo de Participação dos Municípios e dos Estados. Outra autoriza entidades de representação de municípios de abrangência nacional a proporem ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Sobre a reforma política, devem ser votados o projeto que restringe as coligações partidárias nas eleições para deputados federais, estaduais, distritais e vereadores, e a proposta que determina uma nova eleição no caso de cassação de candidato eleito para cargo majoritário. O presidente da Comissão da Reforma Política, senador Jorge Viana, do PT do Acre, defendeu a aprovação das propostas.
Itens que têm substância, que ajudam a aclarar mais as eleições, fortalece os partidos políticos e dá uma satisfação para a sociedade.
Além dessas votações, Senado e Câmara devem se reunir em sessão conjunta do Congresso Nacional para votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as regras gerais para a elaboração do Orçamento da União de 2016.
E agora nós vamos começar a contar para você o que deve acontecer no Senado Federal na próxima semana nas comissões. Audiência com o ministro do Planejamento e advogado-geral da União sobre as contas do governo federal de 2014. Direitos dos portadores de doenças degenerativas e alteração da Lei Pelé. Esses são alguns dos assuntos em destaques previstos para a próxima semana nas comissões do Senado. Quem traz essas informações é a repórter Nara Ferreira.
Na terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos vai promover uma audiência pública com o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, e o advogado-geral da União, Luiz Inácio Lucena Adams, para esclarecer procedimentos do governo federal relativos às contas públicas de 2014. Também na terça, a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar o projeto que permitirá que brasileiros que tenham dinheiro não declarado no exterior possam legalizá-lo para não responderem por evasão de divisas. O autor do projeto, Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, negou que seja confisco.
O que a gente está oferecendo nesse projeto é a oportunidade desses brasileiros se regularizarem a partir do pagamento do imposto e do necessário pagamento de multa.
Já a Comissão de Direitos Humanos discute nesta terça-feira, em audiência pública, o tema saúde e terceirização. A Comissão de Educação também faz reunião nesta terça-feira para analisar 11 itens em pauta. Um dos projetos altera a Lei Pelé para exigir a comprovação de contratação de seguro como condição para a participação de atletas e treinadores nas competições. Outro projeto que pode ser votado cria o programa Bolsa de Permanência Universitária para beneficiar estudantes comprovadamente sem condições de custear seus estudos. Na quarta, a Comissão de Constituição e Justiça pode votar projeto que dá prazo máximo de 24 horas para uma pessoa presa em flagrante ser levada ao juiz. O relator, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, apresentou um texto alternativo para a regulamentação da chamada audiência de custódia.
Talvez o projeto mais importante, ou um dos mais importantes que nós vamos ter a oportunidade de votar, é uma contribuição para a promoção dos direitos humanos e melhoria do funcionamento do Poder Judiciário e política prisional.
Também na quarta, a Comissão de Assuntos Sociais promove uma audiência sobre projeto que modifica a CLT para permitir a redução do intervalo de descanso e alimentação do empregado por meio de acordo ou convenção coletiva.
E ainda mais informações sobre as comissões. Na segunda-feira, a Comissão da Reforma Política começa a discutir mais 6 propostas de reforma do sistema político-eleitoral. Entre elas, o financiamento das campanhas eleitorais e limites dos gastos. Já a Comissão de Assuntos Econômicos vai sabatinar Gustavo Rabelo Tavares Borba, indicado para o cargo de diretor da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. E ainda na segunda, a Comissão de Direitos Humanos debate os direitos das pessoas com esclerose lateral amiotrófica e também outras doenças degenerativas do sistema nervoso.
A última semana de votações antes do recesso parlamentar de julho vai ser dedicada à análise dos projetos da reforma política e do Pacto Federativo. Mas antes, os senadores terão que analisar a medida provisória que trata do refinanciamento das dívidas dos clubes de futebol. Os destaques da agenda do plenário com o repórter Maurício de Santi.
A medida provisória 671 de 2015 cria o programa de modernização da gestão e de responsabilidade fiscal do futebol brasileiro. O Profut é um instrumento de refinanciamento de dívidas que exige dos clubes o cumprimento de medidas de responsabilidade fiscal e gestão interna. Os clubes terão, por exemplo, que fixar mandato dos presidentes em 4 anos com a permissão de apenas uma reeleição. O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, lembrou que a MP precisa ser votada logo, pois perde a validade na sexta-feira, dia 17.
A situação dos clubes hoje, da maioria dos clubes brasileiros, principalmente os maiores clubes, é uma situação muito difícil. Eu penso que na maioria, na sua essência, a medida provisória traz muito benefício. O importante é que, com certeza, nós já demos alguns passos.
Os projetos aprovados pela Comissão da Reforma Política também têm prioridade de análise pelo plenário. Entre as propostas está a que reduz em 15 dias o período de campanha eleitoral no rádio e na televisão e proíbe a contratação de cabos eleitorais. Será votado ainda o projeto que restringe as coligações partidárias nas eleições para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmara de Vereadores. Outra proposta que vai ser analisada é a que muda a Constituição para estabelecer cotas para as mulheres a partir das eleições de 2018, como explica a senadora Marta Suplicy, do Estado de São Paulo.
A proposta é muito aquém do que eu acho que devíamos fazer. Mas é uma proposta que foi acordada com as deputadas em reunião com as senadoras e nós nos comprometemos a trazer, porque ela é muito simples. 10% em 2018, que é o que ela já tem. 12% daí 4 anos e 16% daí a 12.
Além dos projetos da reforma política, 20 propostas que tratam do Pacto Federativo estão prontas para serem votadas pelo plenário. Uma delas permite que emendas parlamentares sejam destinadas diretamente aos fundos de participação dos municípios e dos estados.
Você acompanhou todas as notícias da semana aqui no Senado Federal e também a agenda da semana que vem. O Senado em Revista fica por aqui. O programa teve a apresentação de Vladimir Espinosa e Érica Christian. Áudio de Erivan Rodrigues e Eliseu Caires.
Direção-geral da Rádio Senado, Ivan Godoy.
A direção da Secretaria de Comunicação Social de Virgínia Malheiros Galvez.
Até a próxima.
Tchau e até a nossa próxima edição.
Acabamos de apresentar Senado em Revista, uma produção Rádio Senado.